Dá um glória à igreja. Uau. Jesus vive, está nesse lugar. Nós queremos também agora levantar um clamor aqui, irmãos. Eu vou ser sentado pelo irmão Edson Neves, que está com câncer maligno. E você, eu queria que você agora aí sentado me acompanhasse nessa oração. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do irmão Edson Neves, em nome de Jesus, na tua presença. Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, que restaura. Por isso, em nome de Jesus Cristo, profetizamos a cura e o milagre. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Visita teu filho agora, em nome de Jesus. E profetizamos todo mal saia, todo câncer e maligno caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Venha a cura de Deus na vida do Edson, em nome de Jesus, amém. Ô, glória, tudo é possível ao que crê. Se você crê, dá glória. Amém, glória a Deus. Eita, Jesus está aqui, gente. É muito bom. Eu demorei muitos anos, sabe, para entender a graça. E eu demorei muitos anos quando eu me converti para entender a graça por causa da minha história. Quando você tem uma história de escravidão, de passado, de peso, de culpa, de dor, de opressão, quando você está lá no mundo, né? Quando você vem para Cristo, não sei as pessoas, mas eu tive essa dificuldade para entender essa graça por causa de um problema sério que eu tinha, que chamava rejeição. E esse espírito maligno, ele não me permitia a tomar posse dessa graça. Apesar de eu cantar, né? Mas eu não sabia usufruir dessa graça. Porque eu achava imerecedor. E eu dizia, ah, eu para ir para o céu, tenho que tomar um banho de canda, bem forte, de lisoforme, de limpar pedra. Eu achava que o negócio era por fora, mas é por dentro. E eu não me sentia digna. E quantas pessoas, irmãos, hoje canta essa graça, mas não consegue viver. E você sabe que não é só esta palavra da graça. Muita coisa na igreja bíblica, promessas de Deus, promessas vivas, que nós declaramos, profetizamos, mas nós não conseguimos viver. Mas nessa noite, em nome de Jesus, você vai ter uma palavra de Deus para a sua vida. Culto de libertação. A gente já teve um movimento santo aqui na igreja hoje. Eu fui convidada não, né? Fui chamada para ministrar, ó, com o pessoal do Criativo. E eu fiquei muito feliz, porque assim, é muito bom ver Deus mover, se mover, falar, profetizar, tocar, curar, independente das situações e das circunstâncias em que vive o mundo. Porque nós somos movidos pelo Espírito. Nós não somos movidos pelo que a gente vê, mas porque a gente crê. É a graça. Amém? E eu quero correr aqui, porque eu preciso entregar essa palavra. Eu prometi não. Eu estou tentando terminar o culto na hora certa. Ninguém fala nada, né? Só nem glória dá. Eu sou a única pessoa dessa igreja que termina o culto fora de hora. Provérbio capítulo 15. Mas fala que não é bênção. Então, fica aqui cortando capim. É palavra de Deus mesmo, né? É ruim que você está assistindo o culto, que o negócio não... O protocolo, né? Aquele culto, você senta e fala assim, não aqui, né? Você fala assim, eu vou ficar aqui porque se eu sair vai, pega mal. Mas não está de sair esse tema, mas aqui não, em nome de Jesus. Porque aqui você chora, você ri, você toma cajado. Aqui é o culto dinâmico, eu amo esse culto. E a Jesus mais ainda. Capítulo 15. Vamos ler o versículo 13, porque aqui vai começar a minha mensagem. Esse culto é prático, é dinâmico, é simples, é tá-se, sabe? Gente, eu fiquei muito feliz, se eu contar um testemunho logo. Eu recebi uma mensagem essa semana, eu estou internacional, viu? Agora, nesse exato momento, eu sou international. Porque, oh, gente, my love, olhe, eu recebi uma mensagem de uma garota, de uma menina que está fora do Brasil. Para falar a verdade, não sei se é do Baixo, é no Distrito. Aliás, tem duas meninas aqui que uma delas foi embora daqui da igreja e ficou lá me assistindo. Viu como eu estou internacional? E agora ela me mandou uma mensagem essa semana, uma das meninas, não essas que estão aqui, uma das que estão aqui. Ela me mandou, eu fiquei muito surpresa por a palavra que ela recebeu. Ela trabalhou aqui na igreja, me contou que ela era do Kids, ela foi embora. Mas ela disse, eu me alimento toda semana pela sua mensagem. Ó, que chique. Fala de caldeirão grande para os Estados Unidos. Fala que não é um bombom. Da Bahia para os States. Mas a honra é do Senhor. Só dele. Só dele. Ela está sendo edificada. Eu fiquei muito feliz por essa palavra, que você também está aqui. Deus é Deus de perto, Deus de longe. Então isso é a nossa responsabilidade. É o compromisso, irmão, de andar aqui, ó, na linha com Jeová. Porque a gente está em todo lugar e Jesus bota a gente lá para poder evangelizar as pessoas de perto e de longe. Amém? Provérbios capítulo 15, versículo 13. A minha versão está assim. Alegria do coração aparece no rosto, mas o espírito angustiado oprime e oprimido. Não, mas o coração angustiado oprime o espírito. Alegria do coração, tem outras versões diferentes, mas a minha está assim. Alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Gente, quer ver uma pessoa feia? Deixa ela estar com o espírito angustiado. Você já acordou de manhã, aquele dia que você até dorme na boa? Você dormiu feliz da vida. Vou até tirar o óculos para olhar de perto assim, né? Aí, de repente, você acorda mal-humorado, com dor de cabeça. Parece que você tomou umas 50 cachaças, que você não tomou, em nome de Jesus, né? Oprimido. Bate uma tristeza no seu coração, que você não sabe de onde veio o negócio. Uma angústia. E você, eu falo que nesse dia, é o dia da penumbra. Parece que o sol fica à noite. Tudo incomoda. Você às vezes não quer nem sair da cama. Mas você está irritado. Você está mal. E de repente você procura razão. Não sei você, mas eu já vivi muito isso. Você procura razões para que você... Mas por que eu estou assim? Que cara... Aquela cara que se botar um quilo de maquiagem, mulher, você vai ficar feia. O homem pode pitear o cabelo que for, botar o melhor dentro, vai continuar feio, porque o negócio está lá dentro. Diz que esse espírito, ele está... Essa alma está angustiada. E a alma angustiada deixa a gente feio, gente. Ninguém dá glória. Sabe? E você fala, meu Deus, a minha relação com Deus está boa. Eu não pequei. Porque esta é a primeira inspeção que eu faço na minha vida. É cão? É alma ou é pecado? Eu preciso entender qual é a origem do meu problema. E às vezes, na semana passada, eu estava, há duas semanas atrás, numa sexta-feira, caçando alguém para orar por mim. Porque eu disse, não é possível. Eu estou aí três dias pregando. Não olho, e hoje eu acordo desse jeito. Cansada. Eu suava de tão cansado que eu estava. E eu fiquei me perguntando, será que eu estou tendo um problema de opressão? Não. Alguma coisa estava acontecendo. Mas eu identifiquei que eu tinha um belo cansaço físico. Igreja, uma das coisas que nós precisamos aprender e ter discernimento do que está acontecendo com a gente. Fala bem, arrastaram. Porque a gente passa por uns problemas, algumas situações, e acorda com esse negócio aí mal-humorado, não lava nem o olho, fica tudo remelendo, não penteia o cabelo. Fica, porque o oprimido é assim, ele fica desse jeito. Não abre nem, tem uns que não abrem nem a janela. Você fica mal. E a gente se prostra diante de situações como essa, sem buscar entender o que está acontecendo com a minha vida. Deixa eu contar uma coisa para você. Em outros tempos, se você procurasse a missionária Angélica, a gente ia falar, é demônio. Fala que a gente não falava isso, nós duas falávamos. Está endemoniado. Mas quando a gente vai vivendo, crescendo, aprendendo e até passando por essas experiências, porque para você falar de alguma coisa, você tem que viver, meu irmão. Porque eu vivi a minha vida inteira contando testemunho dos outros. Quando eu me converti, eu vou dar naquelas igrejas que a gente dá testemunho, eu vou dar um testemunho. Eu contava do povo, eu não tinha testemunho para dar. Eu não tinha testemunho para dar, então eu ia dar o testemunho do vizinho, do meu amigo. Que coisa sem graça, credo. Mas Eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. E quando você passa por... E que às vezes essa é a permissão do Senhor, a vontade permissiva e não absoluta, que a gente passa por um vale como esse, para você saber falar para o outro. Você não vai contar o que você escutou. Eu vivi isso. Mãe, ninguém quer viver um negócio desse. Eu acho que uma vez na vida eu tive depressão, eu acho. Porque assim, eu não tenho... deixa claro aqui uma coisa. Que tudo que eu estou falando aqui está dentro de um contexto de batalha espiritual. Amém, igreja? Tem nada a ver com a psicologia, porque eu não entendo nada disso. Eu estou falando de um contexto espiritual. Para depois falar, a missionária chegou lá e falou tudo o contrário. Não, gente, parece, mas não é, sabe? A psicologia, a libertação, é um negócio bem parecido, mas é que nem anorexia, parece, mas não é. Respeitando os profissionais de saúde. Só quero me colocar aqui para depois, né? Enfim, já que eu estou no distrito mesmo, então vamos falar direito. Então, e a gente começa a tentar entender, a gente precisa tentar entender o que está acontecendo dentro de mim. Isso também é libertação. Então, glória. Quando nós falamos aqui a semana passada, eu acho, do Salmo 43... É preciso a gente olhar e dizer, mas que turbulência é essa? Por que que eu dormi de um jeito e acordei de outro? E quando você tem pesadelo durante a noite, você comeu muito? Fora de hora. E quando você é atribulado pelos capetas que às vezes vem encher a paciência? Ô, missionário, capeta vai na casa de gente, vai, pior que ele vai. Resgata uma vida. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, que está no calabouço e não ora não para tu ver uma coisa. E não vai para casa limpar a armadura. Coisa de pentecostal, viu, Ezra? Limpar a armadura. Chega lá, eu aprendi isso. Limpa a armadura. Sai de um culto onde você denuncia o inferno e chega lá, vai roncar sem orar antes. Ou em qualquer situação. Irmãos, você está numa guerra. Quando você chegar em casa, você tem que limpar a armadura, olha, orar, revestimento, botar o peso da guerra na cruz do Calvário, buscar o renovo de Deus. Senhor, estou cansada, o que eu recebi hoje de ti, muito obrigada, mas eu tive numa guerra hoje, vida se converter, eu boto aos pés da cruz, todo estardalhaço de guerra, todo peso é teu, leva, para quando chegar de manhã, tu não acordar cansado. Isso são estratégias de guerra na batalha espiritual. Ou chegar no trabalho também faz a mesma coisa, tá? Isso é muito importante. E a gente começa a falar, eu estou bem com Deus. Eu não estou em pecado. Da onde que está vendo isso? Você sabe que você é o templo do Espírito Santo, morada de Deus. Amém? E que Jesus Cristo já venceu por você. E você é mais que vencedor, mais você está nesta situação. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você não está endemoniado. Se tiver em pecado, o negócio muda, né? Se tiver em pecado, aí é isso e muito mais. Pecado não confessado, claro. Mas se você está com a vida alinhada com o Senhor, e de repente você está vivendo essa situação, você que está em casa, você que está aqui essa noite, você está vivendo esse momento de tribulação. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu vou dar um nome a essa crise. Isso chama turbulência emocional. Que vai passar. Não é demônio. Você não está doido. Porque eu achava que eu estava doida quando acontecia isso comigo. Você não precisa entrar em desespero. Você está vivendo uma turbulência emocional que vai passar. Mas essa turbulência da tua alma e da minha, quando ela acontece, que te deixa feio, que a gente leu aqui, você vai para as pessoas e fala, mas o que acontece com esse crente? Era tão bonito, está com o rosto encardido. Porque pecado deixa a gente feio, né? Deixa a gente bem encardido, pesado. E você fala, meu Deus, mas eu não estou em pecado. Eu estou conseguindo ter uma conexão contigo. A sua alma só está abatida. Não é capeta. Você está passando uma turbulência de abatimento na sua alma que precisa de ajuda espiritual e psicológica. Em outros tempos, nós fazíamos sai-sai, né, amiga? Tenho falado aqui, aos quatro cantos onde eu estou indo, e pela infinita misericórdia e compaixão, e Deus que não tem juízo, me fez falar, eu falo para 1000 pessoas durante um mês. Eu falo que Deus não tem juízo. Mas como ele botou aqui, então, sabia quem eu era, ele se responsabiliza por esse negócio. E eu tenho falado para esse período onde eu tinha passado nas igrejas, que a estratégia do inimigo, eu comecei com um homem de Deus essa semana, um homem de Deus, irmão, aquele homem na minha frente, conversando comigo, e ele veio buscar uma palavra, e eu disse, Jesus, o que, que eu vou falar para esse homem cheio de Deus? Ele disse, meu, eu preciso que você me escute. Ele não é daqui. E eu tenho muito temor a Deus no que se fala autoridade espiritual. E como? Aprendi muito cedo a respeitar a autoridade espiritual. Muito. E não foi aqui, não. Foi lá na minha casa, com os meus pais. E quando aquele homem estava falando exatamente disso que eu estou falando aqui, eu dizia, Espírito Santo, por favor, me dê uma palavra, porque não tenho o que dizer. E o Senhor disse, diga a ele que faça isso, isso, isso. E diga para ele que ele está atravessando uma turbulência na alma dele que vai passar. Eu viajo muito para a Bahia. E esse negócio de ir para Salvador, não sei se você sabe, tem um lugar sempre que tem um tal de uma turbulência. Sempre tipo aquele, não sei por quê, para os outros lugares, nunca, mas lá, aí eu vim entender o que é a tal da turbulência. Examine seu coração e veja como é que está a sua vida com Deus. Porque a turbulência da alma vai passar. Isso é uma turbulência emocional que precisa das duas ajudas. A física, a espiritual e a mental. Se precisar tomar um remedinho, por que não? Porque faz parte da necessidade. Porque quando eu tinha os meus ataques psicológicos na minha mente, irmãos, eu já contei aqui que eu experimentei o que é um pouco do que ficar doido. Porque eu sofri muito com ataque mental. Muito, 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 muito. Mas nessa noite Deus está nos chamando para dizer que você aquiete seu coração, que, ele tá, que esse contexto, como eu falei, que, a gente, que eu que prego nessas igrejas, tenho falado que a estratégia de Satanás de ataque mudou. E essa é uma delas. É dormir feliz e acordar com raiva, que você não sabe de onde vem. Lembra do Salmo 43 que eu preguei aqui, quando o salmista conversa com a alma dele, eu sentei, eu disse, converso com você. Alma, o que você tem? Qual é o... Isso é para crente corajoso, viu? Que tem coragem de Jesus rasgar o verbo e dizer, é isso? O que você tem? Aquieta-te, volta ao teu sossego, porque Deus está cuidando de mim. E só quem faz uma oração dessa é aquele que o Espírito está fortalecido. Porque quando o Espírito está fortalecido, você tem o comando para a sua alma. Irmãos, sabe o que tem sido um dos... Não vou falar que é problema. Se é o nome que eu tenho agora, é problema, então. De algumas pessoas que procuram os médicos da saúde mental, é bom e deve. E de vez em quando, quando eu também estou zuretando, eu vou lá. Porque eu tenho que ajustar alguns parafusos. Porque de vez em quando os meus soltam também. E eu não sei ajustar sozinha. Tenho discernimento que não é espiritual. Então eu vou caçar quem pode me ajudar na minha cabeça. Demorei para entender isso, mas entendo. Mas sabe qual é um dos problemas hoje que a igreja de Jesus Cristo está vivendo? Jesus me disse isso hoje. É que as pessoas estão se viciando em remédios e em terapia. Crente. mas não tomam essa dose. Acham que é só lá que o abençoado homem terapeuta, que glória a Deus por essas pessoas, psicólogos, psiquiatras, que ele me dando um negocinho assim, um remedinho, eu vou para casa e eu não preciso mais ler Bíblia. Eu não preciso mais declarar a palavra. Porque afinal de contas, minhas emoções estão sendo administradas. A minha alma, os meus fios, o que desconectou lá, o negocinho que apagou, vai acender com remédio. Aquele negócio que eu não dormia mais, eu não sei o que o povo toma, não conheço remédio, que eu não dormia mais, é só tomar dose que eu durmo até. Eu não preciso orar e dizer, em paz eu me deito, eu pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aí quando o negócio não dá certo, aumenta a dose. Ou então eu vou trocar de médico, porque isso não está acertando na minha doença. Aí acordo com o remelado, com a cara amassada, feio, porque deitou e dormiu demais. Porque o remédio, afinal de contas, tem que tomar 3 agora. Ainda tem o orgulho de pegar o pacote e dizer, olha, eu tomo 30 comprimidos por dia. Ou se eu pudesse falar o que está no meu coração agora. Toma jeito, meu irmão. Começa a quietar a tua alma. E entender o que Deus tem para a tua vida. Porque aqui também é uma dose maior do que o que você toma, que é a palavra de Deus. Outra coisa que eu quero te dizer, que Jesus também me disse. Eu digo para tu que ele me disse. Então, se ele me repreende, repreende primeiro a mim. Amém, igreja? Estou aqui porque sei alguma coisa. Estou aqui porque, na verdade, trata comigo lá em casa. Tem dias, irmão, que tem umas mensagens para pregar que eu falo, eu não vou pregar esse negócio. Porque eu sei o quanto me custa, porque vai exigir de mim muito. Mas quem é sábio obedece. E ele sabia quando ele me chamou quem eu era, o trabalho que eu ia dar para ele. Mas ele me chamou, então ele se responsabiliza, eu me disponho a ser ajudada por ele. Me disponho inteiramente. Hoje foi a oração de novo da entrega. Porque de vez em quando tem que fazer essas orações lá em casa, na entrega, no esvaziar. Oração de ungir a casa toda. Tem dia que eu estou, o inimigo está se andando, pode ir embora. Já contei que já peguei a vassoura, ungi a vassoura, sai. Mas tem dia que é botar a cara no pó. E gemer e entender que eu não sou absolutamente nada sem ele. Isso eu tenho plena confiança. Porque eu sei quem eu sou, eu me conheço. Na carne eu me conheço. Mas o que flui do Espírito é a essência que vem de Deus na minha vida, só. Porque caso contrário, irmão, sangue de Jesus tem poder na minha vida. E eu não tenho medo de dizer isso, nem vergonha. Mas Deus tem me tratado a cada dia. Mas eu vou dizer uma coisa para você ficar bem feliz. Bem feliz da vida agora. O fato de você... A palavra de Deus é imutável, amém? O fato das suas emoções estar alterada ou estar em baixa não vai mudar a palavra de Deus. Ele é imutável. Mas lhe digo mais uma outra coisa. Por favor, o Espírito te diz nessa noite, não permita que as suas emoções, o seu emocional dê um rumo à sua vida espiritual. Porque é aí que a gente se perde. Quando nós permitimos que a nossa vida emocional, e isso é muito, muito rápido que acontece, é fração de segundos, as nossas emoções tomar um rumo, ou é tomar o controle da nossa vida espiritual, principalmente quando você acorda com a cara amassada e triste, sem saber o que está acontecendo. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é ter discernimento de espíritos. Porque nós temos uma promessa A palavra de Deus não muda. Escuta o que está falando nessa noite para mim e para você. Abre em Efésios, capítulo 1. Dá um glória à igreja. O povo está quieto. Quando o povo está quieto, porque Jesus está falando, não é não? Eu acho que é. Capítulo 1. A palavra de Deus é imutável, amém? Versículo do 1 ao 6. Preste bem atenção. Bom, dá uns glória aí que tem gente dormindo na igreja. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Dá uns glória aí. Isso. Não. Aqui não, sai seu sujo em nome de Jesus. Você não vai fazer ninguém dormir aqui não. Eu lembro que eu era assim, né? Quando eu chegava na igreja, o diabo fazia eu dormir na hora da pregação. Eu babava. Acabou a pregação, eu estava de boa. Sabe como é que chama isso? Roubador de mensagem. É esse cão que rouba a semente que está sendo lançada na terra. É uma parábola, mas ela é real, viu, gente? Contei lá embaixo agora com os meninos lá embaixo, que eu estava um dia sentado naquele banco ali, ó. Aí chegou um homem, começou a roncar do meu lado. Eu falei, não, aqui não, cão, aqui não. Domingo, 8 horas da manhã, aqui do meu lado? Não. Mano, acorda aí, irmão. Eu disse, só tem um jeito de eu mandar esse bicho embora. Eu comecei a orar. Porque eu aprendi isso lá muitos anos atrás. Eu era intercessora de um grupo, de um povo dos profetas aí, quando eu comecei. E era assim, chegava na igreja, nos congressos, o pastor falava, você vai ficar ali, tá vendo aquele homem que está dormindo? Você vai fazer ele acordar pela oração, você chega perto dele. Vai, ora para o homem acordar. Irmão, fui forjada no fogo. E o homem acordava, ué. Ó, o menino correndo na igreja, para não brigar com o pai dele, amarra aquele capeta que está usando aquele menino. E a gente orava, o menino fica quieto. É, irmão, é desta maneira. Bora. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Dá um glória aí. Tu é abençoado ou não? Ué, está falando aqui, né? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Bota a vida no altar então. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Uau, do que Deus está falando que eu não estou entendendo nada? Eu antigamente teoria tudo isso, não entendia nada. Palavra de Deus, irmão, ela é revelada no nosso espírito. Aí você volta, Jesus, eu não entendi nada. É assim que a gente faz, tá? Eu não entendi nada desse versículo que o Senhor está falando. Por favor, me revela. O que é que o Senhor está dizendo mesmo? Porque eu não estou entendendo. Aí você lê de novo. Aí você lê outra vez. Aí vai, aí ele vai te revelando. Lê uma, lê dez. Mas lê até entender. Amém? É assim que a gente estuda a Bíblia. Eu fui, alguns anos atrás, quando era... Eu trabalhava em teatro, gente. Eu fazia pé de teatro. E eu tinha que decorar texto. Ah, eu falo para Jesus, me dá a memória que eu tinha antigamente, que eu era boa para decorar, viu, gente? É assim que a gente decora, repetindo, repetindo, repetindo. Então a palavra diz assim que nós somos benditos, amém? Escolhidos em amor, adotados por meio de Cristo, para louvor da sua glória. E tendo conhecimento dessas bênçãos espirituais, amém? Porque esse é eu e você. Não permita que o seu emocional dê um rumo à sua vida espiritual, porque essa é a promessa que Deus tem para nós. Que promessa? Que eu fui escolhido. É isso que ele está falando, que eu sou abençoado. Sabe, se fala muito hoje sobre parte emocional, psicológica, que é uma grande verdade, mas quando a gente entender que essa coisa da emoção, eu fui uma pessoa muito emotiva. Eu ainda sou, diz meu pastor Ivene. Que, mas era uma emoção descontrolada, sem tempero espiritual. Eu gosto de dançar, né, gente? Mas naquele tempo dançava na carne, se for rosão. Mas no tempero do espírito, você dança no espírito. Então é uma emoção controlada. É uma disposição de, às vezes, ter uma ira, mas você não deixa inflamar o seu coração por conta disso. E a palavra de Deus diz que Ele nos abençoou, mas Satanás tem se prevalecido da nossa turbulência emocional muitas vezes para fazer com que a gente acredite que Deus te deixou, que você está endemoniado, que você precisa depressa tomar umas doses brabas aí de remédio para dormir. E você encontra alguém, não estou falando que isso está errado, tá? E você encontra alguém que te incentiva a isso. Quando você sequer parou para falar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Veja, todos nós passamos por essas crises. Passamos. A gente não fica não, porque se ficar, aí tu tem que ir depressa procurar mesmo um profissional de saúde. Ou a libertação. Quando a gente faz uma inspeção, um mapeamento de uma pessoa que está na nossa sala, sobre um problema que ela está vivendo, a primeira coisa que a gente, uma das coisas que a gente pergunta: você toma remédio? Toma. Ela tem um quadro já de um histórico de depressão ou de qualquer um outro problema. E é preciso ter muito cuidado para tratar uma pessoa assim no campo espiritual. Se a porcentagem dessa pessoa, ela tem 80% dela é psíquico, é emocional e está tomando remédio, a gente não mexe com isso. A gente dá essa dose aqui. A gente acompanha essa pessoa pela palavra, porque ela está acreditando que já é só o remédio que vai curar ela e acabou. E aí, como eu acabei de dizer, quando o negócio não dá certo, ela fica aumentando e trocando de profissional de saúde. Mas, na verdade, a alma dela, dessa pessoa, precisa de alimento espiritual. Porque numa crise de turbulência emocional, olha o que acontece comigo, com você. Romanos capítulo 7. Você sabe que eu gosto dessa palavra? Eu gosto dessa palavra. Ela até me dá um passo para o caminho largo, não para o pecado. Ó, versículo 18. Todo mundo conhece. Sei que nada de bom habita em mim, porque isso é minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizar. Numa crise de turbulência da alma, você sabe que você tem que fazer. Mas você não tem o ânimo. A emoção não deixa. Você não tem essa turbulência, ela mexe tanto com a tua parte emocional, que você sabe que tem que vir para o culto, mas você não quer vir. Aí mexe com a tua vontade. Cai aqui nesse versículo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas nesse momento eu não estou conseguindo. Isso não é pecado, não é demônio. Não deixe o diabo dizer a você que você parou aí, que você não vai conseguir. Você precisa de ajuda. Ajuda espiritual, física e emocional. E aqui eu paro para dizer para você que você não está só. Além de você ter Cristo na sua vida, eu vou pedir que se levante o pessoal da intercessão, o William, o pastor Almeida, o pessoal que está aqui, o Rio Vitor, as meninas, tudo aqui. Fica em pé aí, gente. Fica em pé, William. Fica em pé aí, filho de Deus. Você está vendo esse povo que está aqui? Beth. Ô, Leila, faz parte do pacote, né? Esse é um exército levantado por Deus para te ajudar e me ajudar. Então, nunca deixe o diabo dizer que você caminha sozinho. Isso aqui é o corpo de Cristo. é a igreja do Senhor, que se dispõe, não estou falando do culto terça-feira só, com o corpo, falar, eu tenho um povo que me ajuda. Então, se o meu problema não é terapêutico, eu vou buscar oração desse povo que está aqui. Porque antes de chegar aqui, a gente ora, viu? Por você. Em nome de Jesus, eu quero te encorajar esta noite, você que está aqui, você que está em casa, vem buscar socorro. É na igreja o lugar. Nós estamos aqui para servir você. Amém? Pessoas respaldadas pela liderança do pastor Almeida, pela liderança do pastor Jonas. Eu também faço parte dessa equipe, por essa liderança toda. Você que está aqui sentado e está falando assim, mas eu não tenho coragem, porque é isso que o diabo fala, viu? Tenho vergonha. Porque ele falava isso para mim também. O que essas pessoas vão ficar pensando de mim? Nada. Sou inteira confiança. Deixa eu falar, fica em pé aí, viu? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Todo o meu vale que eu passei, de forjar de Deus, e foi por isso que eu fiquei brava com Deus um bocado de tempo, um bocado de ano, triste com Deus. Eu ficava, ué, cadê os clientes que o Senhor falou que ia me ajudar? E era um deserto que talvez eu tivesse que passar sozinha. Mas você e eu agora temos esse povo. Dá um glória, gente. Juntos, nós vamos, como igreja, te ajudar. Assim que termina esse culto, ninguém desse povo vai sair primeiro. Eles vão os últimos a sair. Eles nem sabem disso agora. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para dar a mão para você. Para falar, aqui tem meu ombro. Para você chorar comigo e ser ajudado. Para o diabo não dizer para você que você está sozinho. Amém? Por favor, obrigado, viu, gente? Porque essa atitude nossa aqui, sabe qual é? Nós estamos envergonhando o diabo. Quando conta para você essa mentira de que você está sozinho. E ele fala assim, olha, eu até quero, eu até tenho vontade, mas eu não consigo, porque o que eu faço não é bom, não é o bem, o que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, eu estou fazendo. Então, eu quero levantar da cama, eu não quero ficar triste, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, não é o que eu gostaria. Ou procure um profissional de saúde, ou alguém que possa avaliar você e dizer, não, você precisa de um médico, ou você precisa passar por um processo de libertação, ou você precisa tomar a dose maior. Os médicos são muito bons e devem. Mas ouça você que está aqui, que faz terapia e deve fazer, em nome de Jesus, não vai contar a tua história lá fora. Aqui está o manual da maior psicologia do mundo. Você pode fazer e deve, mas essa palavra, você precisa se alimentar todos os dias. Ele diz, mas eu não estou com vontade de ler Bíblia. Eu não quero fazer isso. Isso é a sua vontade. Mas veja, o seu espírito, se ele estiver forte no Senhor, você consegue dizer para o seu espírito, alma, levanta. Mãos, eu conheço isso de perto. As minhas maiores batalhas têm sido essas. Ou vocês acham que todo dia, terça, quarta e quinta, eu estou toda disposta. Vou para São José Grajaú. Mão. Eu já contei aqui há 15 dias atrás, eu tinha conversado com o pastor Hadley. Bel, tu prega no desperto, eu disse, só prego se tu arrumar um pregador para domingo, para quarta-feira. Ele arrumou. Só que eu estou tão ligado nos 220 que eu fui para lá, o pregador estava lá. Bel, o que tu está fazendo aqui? Não, eu estava o pó. Eu falei para ele, tu vai abrir o culto? Ele disse, não, irmão. Modéstimo. eu vim aqui porque o pastor mandou, né? Um dos seminaristas. Por isso que tu ia ficar aqui hoje, tu ia ficar em casa. Eu falei. E eu me lembro que naquele dia, irmão, eu estava ali, estava no sofá. Minha carne falava assim: vai não, filha, fica aí. Eu não tinha forças, mas o meu espírito estava forte. Isabel, levanta, bota essa carne de pé agora. Levanta a carne. Vai agora em nome de Jesus. Porque se o teu espírito está cheio da presença e da palavra de Deus, irmão, você rompe barreiras. Você fica bonito de novo. Dá o comando: não, eu preciso ir na força do meu Deus. Não deixe que as suas emoções controlem a sua vida espiritual. Ei, isso é só uma baixa turbulência que você está passando, que vai passar. Em nome de Jesus. Veja, não estou falando de tristeza de pecado, mas tristeza de pecado é outra história. Dá um culto também, se vocês quiserem, eu prego. Eu estou falando de alguém que tem uma conexão com os céus, que ora e busca, mas que de repente passa por turbulências como essas. Mas olha, volta lá para o Provérbio 18 de novo e veja o que ele diz. Diz o seguinte. Olha, o 17 e 28 primeiro, diz assim: o coração disposto, ou seja, a alma disposta, é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca até os ossos. Agora, ô secretária, tu pensa bem. Não, tu não pode abrir o copo, não. Nós estamos tendo vista aí, amiga. Que esperta, não, hein? Obrigada, Espírito Santo. Grande foi meu livramento. Vou perder o emprego. Olha só. O coração bem disposto é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Quando você está mal, você não sente dor no corpo? Pensa numa turbulência dessa. Vários e vários e vários dias. Quem teve Covid diz que dói muito o corpo, né? Sente dor no corpo. Não sei, o povo que fala. Agora imagine um crente que ele está com a alma oprimida, o espírito abatido. Ele diz: quem levanta? Lá no Salmo, lá no versículo 14 do Provérbio 18. Quem levanta um espírito deprimido? Eu te digo que tem um que levanta. A palavra de Deus. O médico te dá o remédio para tuas emoções, para tua alma. Mas o espírito oprimido, só Jesus liberta. É a palavra que liberta esse espírito. E eu me levanto, porque eu leio Bíblia, porque eu oro, né, crente? Eu jejuo, eu tenho a palavra na minha boca. O pessoal fala para mim assim: mas acontece que eu não sei orar. Uau, tem um negócio chamado Google, o Gugu lá, o Gugu. Oração para o espírito oprimir. Tem. Versículo bíblico para que eu tristeza. E aí eu me encho, capengando, chorando, eu sei o que é isso, com raiva. E eu vou puxar lá uma palavra, porque o meu espírito está intacto, está firme em Deus, eu estou buscando a Deus. E eu vou fazer como o salmista: alma, fica quieta, volta ao teu sossego, quieto, facho, porque Jesus está cuidando de mim. E eu te digo, meu querido, para arrancar uma oração dessa, só pelo Espírito, quando você está na prova. Você está na prova, você quer orar isso? Nada, você quer orar outra coisa. Mas eu sei que esse meu Espírito, para ser levantado, só Deus pode fazer isto. Defina a sua condição espiritual, mas defina com o Senhor. Cadê os meninos? Pode vir que já tô, hoje eu estou na bênção. Estou terminando o culto. Quem comanda? Porta da decisão. Quem entra e quem sai. Deus te chamou essa noite para dizer para você que quem comanda a sua vida é o Espírito Santo. O Espírito do homem o sustenta na doença, mas ele abatido, junto com a alma, você vai para o fundo do poço. Por isso que muitas vezes se encontram crentes no estado emocional, espiritual, tão degradante. Irmão, tirar uma pessoa de um calabouço desse, irmão, vocês não sabem como é difícil. A guerra que a gente tem que travar e fazer uma oração dessa, no momento que você está com o espírito deprimido, a alma detonada, só existe uma saída. Alguém que estenda a sua mão para você e diga: venha, eu te ajudo. E Deus sempre se encarregará de colocar alguém no teu caminho. Pode ter certeza disso. Sempre vai haver um anjo materializado na tua frente. Por falta de um, aqui tem um bocado. E eu estou dando responsabilidade para todo mundo aqui que se levantou. Viu, viu, Gernão? Até tu, Leila, está na panela. Bete todo mundo. Porque esse é o papel da igreja. Corpo saudável. Põe teu orgulho no chão. Busque ajuda, irmão, porque o diabo se alimenta dessas pragas ruins. Oh, me lembro um dia, uma vez, faz tempo isso, todo final de semana me aparecia uma tal de uma tristeza. Ai, meu Deus do céu, de onde que está vindo isso? E é assim, ó. Percebeu que tu está só, né? Todo mundo casou, tu ficou sozinha. Mas de onde está vindo essa tristeza? Meu Deus, aquilo me dava uma angústia, uma agonia. Um dia eu disse, primeira semana, segunda, na terceira, eu falei, vou dar um jeito nisso. Entrei no meu quarto e é assim que eu oro, viu, gente? Aprendi assim, né? Deu certo. Porque meu coração, Pai, em nome de Jesus, eu me cubro com teu sangue agora. Mas essa seta do inferno que Satanás está cravando no meu coração de tristeza, eu arranco agora. Só em nome de Jesus. Peguei o azeite, taquei no meu peito, desuntei, lambos e sai agora. E olha que eu chorava nessa hora, e muito. Que dói. Eu não estou em pecado. Quando que veio isso? Se eu deixo, eu ia para a depressão. Minha mãe está ficando doida. Não, sai daqui, porque agora o meu negócio é com o cão. Esse dado que ele quer lançar sobre mim está amarrado no nome de Jesus. Mas só fiz isso uma vez. Eu dou glória porque tem gente aqui assim. Você está aqui desse jeito. Por que Jesus não mandou uma palavra dessa tua? Sai dessa noite, desse lugar, essa noite, tendo prazer em viver na presença de Deus. Ó, tu vai para o céu, mas tu tem que andar na terra como se eu estivesse vivendo no céu. Não fica esperando chegar ao céu, não. Tem o céu, sim. Mas aqui também, irmão, a gente anda no céu. Alegria no Espírito. É andar no céu até a alegria no Senhor. Vou ficar aqui bem triste. Chegar no céu resolve meu problema. Menino, tem coisa boa aqui na terra. Andar no céu é viver provando da presença de Deus todos os dias da sua vida. Fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se no Senhor, na sua palavra. Isso é libertação. Vamos cantar? Cadê os cantores? E eu termino dizendo: se as pessoas olharem para você, mas eu me acho bonita, sabia? Não tem igual você não quiser, não, mas eu me acho. Sabe por quê, irmão? Porque Deus renovou o meu espírito. Porque eu era rabugenta. Eu era rabugenta. Diz a Angélica que eu mudei muito. Ela é melhor que ninguém, né? Passei a velha de 12 anos e caminhando comigo, 15 anos, sei lá quanto tempo já faz. Também, os carrapichos que eu tenho, ela tem que me elogiar mesmo. Agora foi embora. Agora está em outro patamar, subiu de cargo. Glória a Deus por isso. Porque a nossa beleza, irmão, que ela flui. Você precisa botar roupa de marca. Andar arrumado é bonito, é bom. Eu estava comendo no boteco aí um dia desse. Aí o homem começou a me olhar, me olhar, me olhar. Estava quase chamando para briga. Aí eu virei um espiritual, né? Espírito Santo, por favor, que ele veja minha beleza de Cristo. Quando você quer fugir da raia, você faz isso, né? Mas eu quase levantei para ele, eu disse, diante de Deus, eu falei, meu irmão, sabe o que você está vendo em mim? Jesus, mas eu não queria espiritualizar o ambiente também, né? Porque a gente começa a virar tão crente que esquece que, tem que não é bem por aí. Porque, sem irmãos, é a fonte que flui. Rios de águas vivas. Água sobrava também. Mas te digo uma coisa. A maior felicidade do mundo é quando a gente reconhece que a gente é diante de Deus. Saia daqui essa noite. Busque ajuda. Você vai, não pense que você vai conseguir sair disso sozinho. Você não consegue. Eu também achava que eu saía das minhas perrenhas sozinha. Isso é mentira do cão. Ele te leva para um cativeiro. Fica assim, que é isso? Não vai contar para os irmãos. Que esse povo está ali. Essa missionária é doida. Você viu? Eu detesto aquela mulher. Mãe, eu escutei tanto isso na igreja. Eu não gosto dessa mulher. Não gosto dessa mulher. Não gostar de seiva. Tem que me amar, gente. Tem que me amar, querendo ou não. Jesus mandou. Com todos os meus defeitos. Tu tem que me amar, porque eu te amo. Eu preciso amar você. É bíblico. Quem conhece a verdade não pratica, peca, a Bíblia diz, né? Ó, estou ficando batista. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos cantar? Oi, Silvio, está bonita, hein? Olha. É a dinâmica do culto. Simples assim. Vá para casa. Saia dessa cinza que você está se colocando. Não fique aí. Em nome de Jesus. O Senhor te chamou aqui para te levantar. E dizer que é possível você sair dessa situação. Os braços do Senhor te esperam. Porque Ele te ama. E quer mudar a tua história. Enquanto eu me calei, eu fiquei com dor no corpo, meus ossos ficaram doendo, eu fiquei feio. Mas quando eu falei e confessei o meu pecado e abri o meu coração, o alívio de Deus veio. Enquanto eles cantam, eu gostaria de fazer um convite a você que entrou aqui essa noite. Esse culto era para ser diferente. Quem frequenta esse culto sabe que uma palavra como essa estava cheia de gente aqui na frente, porque a gente fazia apelo. E eu quero fazer dois apelos agora. Você que entrou aqui essa noite, que que ainda não recebeu, que não deixou Jesus entrar no seu coração e fazer uma morada, dizer: Senhor, Tu és meu Salvador e eu quero Te receber. Quero que o Senhor venha morar no meu coração. Eu gostaria que você levantasse a sua mão e dissesse: eu quero Jesus. Não estou te falando de religião. Se você levantar a sua mão para você receber Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, se você está aqui e ainda não teve essa experiência com Deus, e você fala assim: eu quero conhecer Jesus. Levanta a sua mão onde você estiver, que nós vamos orar por você. E você que entrou aqui essa noite, que se sente assim, nessa condição que a gente pregou aqui. Homens e mulheres, temos homens aqui que pode te ouvir e te ajudar. Assim que terminar o culto, esse povo todinho vai ficar aqui. Pode conversar com eles no particular, à distância. Porque nós vamos te ajudar. Essas pessoas não estão aqui para ser telespectadores de cultos, mas se inscreveram no quartel de Jesus Cristo para falar: como bom soldado, eis-me aqui. A gente se liberta para libertar. Você, mulher que está aqui, jovem, eu vou estar aqui. Nos procure, nós vamos te ouvir. E você talvez não esteja conseguindo sair desse lugar, dessa turbulência que você está vivendo. É tão escura e tão negra que você já perdeu o rumo. Talvez seu casamento esteja aí com uma série de problemas. Temos casais casados aqui. Casais, marido e mulher, que pode te aconselhar e te ajudar. Feche seus olhos e comece a orar agora enquanto eles cantam. Mas diga: Deus, essa palavra falou comigo, sou eu, me ajude.